Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Já começamos com o Deilson Leite no vídeo. Isso que é bola dentro. Arrasou, Deilson. Começou já a semana com vontade de trabalhar. Mas antes de apresentá-lo, vou apresentar Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Deilson. Boa tarde, que estamos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. E a semana começou com uma volatilidade bastante alta. Mercado de renda fixa hoje realmente foi muito difícil no mundo. Foi confirmada a recondução do Jerome Powell para a presidência do Fed, e o vice vai ser a Brainard. Aconteceu muita coisa ao longo do dia, Denise. Tem novidade em commodities, petróleo, minério de ferro, tem bastante coisa. Infelizmente, a bolsinha no final ali deu uma virada, tanto lá fora quanto aqui, e aqui deu uma acelerada na queda, infelizmente. Em resumo, Denise, uma segunda-feira de fortíssimas emoções e muita volatilidade.
Caramba, que era para acordar mesmo para a gente começar a semana já acelerado. Gente, hoje é segunda-feira, como toda segunda, a gente sempre tem aqui um assessor de investimentos da casa para conversar com a gente sobre renda fixa, e hoje nosso convidado é Yuri Pavão. Tudo bem, Yuri?
Tudo ótimo. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Bom, eu sou assessor aqui na Genial e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre renda fixa, sobre o mercado, sobre o cenário de volatilidade que a gente vem vivenciando aí nos últimos meses e semanas, né? E bater um pouquinho de papo aí com nossos clientes.
Maravilha, Pavão. Então, mas eu vou pedir para você ficar com a gente hoje o tempo todo. Como a gente sabe, nosso Felipe Villegas está de férias, viajando. Então, a gente sempre pede agora para os convidados ficarem aqui com a gente mais tempo.
Fechado.
Gente, seguinte, o Pavão vai ficar aqui, vai conversar com a gente. E daqui a pouquinho eu vou pedir para ele contar detalhes da semana Invest Friday. Seguinte, tem Black Friday aqui também na Genial e a gente tem promoção para clientes e para novos clientes, e as duas são excelentes. Fique aí ligado, vai ser a primeira coisa que o Pavão vai conversar com a gente, vai ser sobre essa nossa promoção. Uma começa hoje, a outra é só na sexta-feira, mas daqui a pouquinho ele dá todos os detalhes. Eu vou chamar para dar oi para a gente, mas oficialmente o quarto membro aqui desse quarteto, The Wilson Milk. Tudo bem, Dê?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou já postando aqui quase os links das promoções já no chat, tá? Ligado aí, que eu tô postando já.
Ah, legal, Dê. Joia, o Deilson já tá colocando aqui no chat, então, o link para todas as informações, tá, gente? É para a página onde tem todos os detalhes de tudo, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Primeiro eu vou passar a bola pro Monte. Não, primeiro eu vou pedir para você já deixar seu like em homenagem a Black Friday. E segundo, eu vou pedir já pro Motinha já falar um pouco mais sobre essa segunda-feira, Motinha.
Bom, primeiro comentar que tudo começou. Vou começar por commodities, aí depois a gente vai para os Estados Unidos e depois a gente vem para o Brasil. Bom, commodities, tá? O primeiro case de commodities, eu acho que o primeiro case na palavra correta, o primeiro movimento que chamou a atenção de commodities foi o petróleo, tá? A gente está comentando aqui desde semana passada, segunda-feira passada, teve uma reunião entre o Biden e o Xi Jinping, ambos falaram em aumentar usar partes de reservas estratégicas para tentar ver se consegue suavizar o processo de alta de petróleo. Lembrando, o petróleo caiu por 4 semanas consecutivas, tá? Hoje, mais um país se juntou a esse grupo, é a Índia. Então, a gente tem Índia, Japão, China, Estados Unidos, talvez eu esqueça, Coreia do Sul, tudo sinalizando que vão usar parte das suas reservas internacionais para segurar ou suavizar o movimento de alta do petróleo. Tá? A OPEP+ foi extremamente rápida e já soltou essa matéria. Deus, eu consigo compartilhar na tela, por favor? Obrigado. Tá? A OPEP+ adverte resposta com Biden, prepara para a liberação de reserva de petróleo. A OPEP+ fala em reduzir produção conforme for o corte conforme for a venda das reservas estratégicas. Em outras palavras, a OPEP está muito sensível ao preço de petróleo, tá? Ele não quer ver o preço do petróleo abaixo de 70 dólares. A gente pode pegar, só para vocês terem noção da volatilidade do intraday, isso aqui é aquele WTI, que é o petróleo lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, tá?
pensar na melhor forma.
Depois de 4 semanas consecutivas de queda, hoje está subindo 0,41 centavos de dólar. Olha o que aconteceu no intraday. Tá? Chegou a estar tradando ali a 75,30. Na mínima do dia, que foi 75,05, e está fechando ali na faixa de 76,32. Outra commodity que merece atenção nossa, está muito cedo para trazer qualquer prognóstico, mas pelo menos ficou com uma carinha um pouco melhor, que é o nosso querido minério. Isso aqui já é o final da sessão noturna, tá? É o fechamento da sessão noturna lá em Singapura. Fechou com uma alta de mais 2 dólares e 12 a 96,80. Se você pegar os 3 últimos dias, o minério já se recuperou 12%. Quais são as justificativas para essa performance boa do minério? Tá? Na semana passada, o governo chinês começou a flexibilizar regras de endividamento das grandes empreendedoras. Tá? Todo mundo sabe o que aconteceu, como a China quer furar essa bolha imobiliária lá. Só lembrando para vocês terem noção, as 5 cidades mais caras do mundo para se comprar um imóvel, as 5 se situam na China. Tá? Então, ali houve uma flexibilização na quinta-feira passada, da maneira que as empresas podiam se endividar, e hoje, quando saiu o resultado do Banco Central Chinês, onde ele manteve as suas taxas, mas ele sinalizou uma preocupação com o crescimento econômico na China. Tá? Então, o mercado já interpretou que a China vai voltar a soltar os compulsórios. Tá? E se a China está preocupada com o crescimento, o mercado interpretou que é um recado que a China não consegue, ela vai precisar sim de uma performance melhor do setor imobiliário. Então foi por isso que o minério subiu 12% e 24% em apenas 3 dias. Então foi essa mais ou menos os movimentos das principais commodities do mundo. Tá? Bom, aí depois teve o evento do dia, que foi o evento mais importante, um evento que era para ser definido semana passada, mas acabou sendo definido hoje, que foi a recondução do Jay Powell, lembrando, tem que ser aprovado no Senado americano, tá? E do Brainard, que é considerado extremamente novo como vice do Fed, tá? Bom, o que aconteceu logo depois que o mercado teve essa informação? Vou botar até gráfico do intraday. Primeiro, isso aqui é a taxa de juros americana de 2 anos, tá? Olha a quanto já subiu essa taxa. Se a gente botar em um dia, olha a paulada que deu depois que confirmou o Jay Powell reconduzindo ao BC americano. E por que isso? A Brainard é vista como uma pessoa muito dovish, tá? Com viés bem mais próximo da ala mais esquerda do Partido Democrata. E a recondução do Jay Powell no cargo, que é super importante, acho que um dos maiores desafios que vai ser em 2022, o mercado viu com bons olhos. Isso aqui era risco que o mercado carregava da Brainard assumir o Fed. Tá? Se vocês olharem, subiu 16%. Se vocês olharem, se a taxa de juros sobe forte hoje, quem é o grande perdedor se a taxa de juros começa a subir de forma mais rápida? O ouro. O ouro caiu 2% hoje. Tá? Vou até tirar as médias móveis aqui. Se você olhar, foi mais ou menos a mesma hora que a taxa de juros começou a subir. Obviamente, com o anúncio, foi a mesma hora que o ouro despencou e caiu 2%. Se a taxa de juros sobe, tá? E a expectativa do crescimento dos Estados Unidos é maior que do resto do mundo, você tem 2 fatores que atraem muito capital, que é juros nos Estados Unidos é maior que do resto do mundo inteiro desenvolvido, e você tem uma expectativa de crescimento maior. Então, o mundo quer o quê? Quer Estados Unidos, quer dólar. Com essa subida dos juros hoje, olha quem foi outro player que se valorizou muito. Tá? O famoso DXY deu uma pancada, que nem junto com o S&P 500, junto com a taxa de juros. Tá? Só para vocês terem noção, o DXY fechou com uma alta de 0,52, chegou a estar subindo 0,70. Então, resumo da história, tentando contextualizar. Finalmente foi definido, provavelmente o Powell vai ser reconduzido, tá? Tirou o risco de ter um Fed muito mais dovish. Mas lembrando, o Jay Powell é um dos presidentes do Fed que eu considero mais dovish que eu já vi. Tá? É por isso que existe toda uma corrente dentro do mercado, liderada por Mohamed El Arian, várias pessoas, o próprio Larry Summers, que alegando, ó, pede que o Fed comece a aumentar as taxas de juros já no início do ano que vem. Então, existe hoje uma grande discussão. Existem dois mundos. O mundo do mercado financeiro, que acredita que o Fed está errando, que está na hora de ele apertar a liquidez, e tem o Fed que fica defendendo que a pressão tem chance de ser transitória, tem que ter calma, ainda não atingiu o número de emprego que ele acha ideal. Tá? Mas já tem 4 membros do Fed que falam abertamente que são a favor de aumentar a velocidade da redução de estímulos. Só para você ver a diferença entre o que o mercado está vendo e o que o Fed está vendo, o mercado hoje, tá? Já prevê com 79% de probabilidade alta em junho, outra alta em setembro e uma terceira alta em novembro. Tá? E tem gente até apostando com 47% de chance de um aumento em maio, para você ver a divergência de que o mercado está enxergando e que o Fed, qual é o discurso dos principais bancos centrais do mundo. Já que a gente está falando de bolsa, essa virada no final, vale a pena dar uma olhada no relatório que o Bank of America soltou hoje, em linha com um relatório da Morgan Stanley, que soltou 2 semanas atrás. Tá? O Bank of America está sinalizando para os seus clientes que o melhor investimento em 2022 é preservação de capital. Tá? Ele fala que tem grande chance de a gente ter um choque de juros. Ó, ele fala o seguinte: os investidores podem esperar um choque de taxa, juros, em 2022, após choque de inflação em 2021 e o choque de crescimento em 2020. E para o Bank of America, a pior classe de ativo criptomoedas e a Nasdaq. Tá? As bolhas mãe de todas em criptografia e tecnologia continua com a chance de acontecer. Tá? Lembrando, Goldman Sachs e JP Morgan soltaram relatórios na ponta inversa em relação a isso. Então, é aquilo, senhores. Acho que o mundo realmente está num grau de volatilidade, incerteza bastante razoável. Eu vi algumas perguntas, o que aconteceu com o BID11, etc. Eu não sou especialista. O que eu posso falar para vocês é que hoje, desde semana passada, e acelerou hoje, está tendo um movimento forte de queda de principalmente fintechs. Tá? A gente pode ver em PagSeguro, Stone caiu 50% já no ano, várias queridinhas de adquirência de fintech vem caindo bastante. A Square, que é uma dos maiores pagamentos de adquirência nos Estados Unidos, caiu 15%. Uma empresa de uma fintech da Índia também caiu 40%. Então, ou seja, acho que o mundo está reavaliando um pouco essa precificação nas principais fintechs global. Aí eu estou só tentando juntar, tá? Só tentando juntar. Talvez isso seja um dos motivos por que BID caiu tanto. Eu nem sei qual percentual que a BID caiu, tá? Mas o setor de fintech no mundo está sofrendo. Trazendo tudo isso para o Brasil, que efetivamente o que acontece? Tá? Para mim, obviamente, as empresas de commodities hoje, teoricamente, suavizaram nossa queda. Setor bancário apanhou, como se fala, BID11 e outras coisas. Mas, para mim, o mercado que mais apanhou foi o mercado de renda fixa no Brasil. Tá? É impressionante com o mau humor que o mercado de renda fixa hoje a gente foi visto no mercado. Falar que isso é resultado do Focus que veio apertado, eu acho demais, tá, senhores? Porque o Top 5 já tinha antecipado, eu não vejo, mas resumo da história, mercado de renda fixa muito, muito feio. Olha onde foi fechar o DI janeiro 23, tá? A 12,34, quase 30 pontos, uma taxa de juros de um ano, tá? De um ano subiu 30 pontos sem nenhum evento que eu considere assim. Obviamente, calma, Mota, teve um evento de todas as curvas do mundo andaram, verdade. Teve focos ruim, verdade. Mas essa magnitude de movimento eu achei muito forte. E eu até estava comentando no resumo da manhã, ou na parte da manhã, eu não acredito, eu não estava conseguindo encaixar uma performance muito ruim do mercado de renda fixa com uma boa performance no Bovespa, tá? Essa lua de mel durou até um pouco depois da hora do almoço, até um pouco antes da hora do almoço, aí depois, infelizmente, é nosso Bovespa, mais um dia de queda, fechando ali num nível abaixo de 102.600, que é um número tecnicamente muito ruim, tá? Fizemos a nova mínima do ano no nosso Bovespa. É impressionante, a gente está fazendo nova mínima quase todo santo dia. Brincadeiras à parte, preço de Magazine Luiza está ficando como era preço de IRB, IRB está ficando como era preço de Oi, e Oi está indo, não sei nem para dizer para onde é que está indo a precificação da Oi. Tá? Então é mais ou menos isso, Denise. Semana vai ser muito importante. Hoje já começou com uma volatilidade muito forte. Essa volatilidade no mercado de renda fixa americano e, por sua vez, global, afetou todos os principais ativos do mundo. Tá? Não é à toa que o Nasdaq fechou com uma queda de 1,26 e, fiquem surpresos, chegou a estar subindo 1%. Vou até pegar aqui no intraday só para vocês terem noção da volatilidade do dia hoje. Tá? Olha a volatilidade do Nasdaq no intraday. Tá? Chegou a estar subindo 1%. E fechou com uma queda de 1,16. E olha a velocidade que caiu a partir de 5 horas da tarde. É realmente bastante impressionante. Vai ser fortes emoções essa semana. Lembrando que quarta-feira a gente vai ter uma bateria enorme de índice nos Estados Unidos. Tá? PIB americano, aquele PCI, que é média à medida que o Fed olha. E quinta-feira a gente vai ter nosso IPCA. E essa semana que tem que seguir, a liquidez vai cair bastante a partir de quarta-feira à tarde. Denise, eu queria te devolver, por favor.
Joia, Thanksgiving, então, já é nessa quinta-feira, feriado americano, que as pessoas geralmente emendam tudo, né? Um dos feriados mais respeitados nos Estados Unidos, de todas as religiões, todo mundo para, e aí a sexta-feira, que é a Black Friday, né, também fica bem espremida. Nem tem negociação ou tem meio expediente, né, Otinha, na sexta?
É meio expediente, na verdade, tá aberta, mas com ninguém querendo fazer nada. Todo mundo vai estar aberto normalmente, mas a maioria das mesas vão estar muito desfalcada, vai ter revezamento, porque é um feriado mais importante dos Estados Unidos, as pessoas viajam.
Então o mercado fica bem esvaziado. Gente, seguinte, falar em mercado, está batendo um sol aqui, mas eu vou aproveitar que me chamou a atenção aqui para a minha camiseta, para mostrar para vocês a minha camiseta. Olha que linda, Faria Lima, New York City, Chicago, Miami, Rio, Lisboa, Orlando, BH. Isso aqui são as localidades onde tem genial, fora que estamos aí online também para o mundo todo. É chique, chiquérrimo. Essa camiseta comemorativa aqui da nossa mudança para Faria Lima. Gente, vamos lá. Quem tiver pergunta de renda fixa pode mandar, mas eu quero agora falar um pouquinho da nossa promoção também. Vou começar, Deilson, vamos mostrar aqui as informações sobre a promoção para clientes, para quem já é cliente, tá? Porque imagino que tem muita gente aqui que esteja nos assistindo que já é cliente da Genial Investimentos. Dê, tem como abrir aí para a gente mostrar? Se não tiver, eu vou falando aqui também, não tem problema. Abre aí você, eu não compartilhei aqui não, é para você abrir, tá? Gente, é o seguinte, quem já é cliente da Genial Investimentos, a gente está fazendo uma promoção junto com o Ponto, aquele Ponto Frio, que agora é Ponto. Aí a gente se uniu para fazer essa promoção, que é ali, ó, exatamente, está aí para exclusivo para clientes da Genial, essa oportunidade para investir e para economizar. Vamos lá. Invista a partir de R$10.000 no Super CDB apenas na sexta-feira, tá? Essa promoção é para a sexta-feira apenas, que é a Black Friday original, né? Então, a partir de R$10.000 que você investir, você vai ganhar R$1.000 para usar no site do Ponto. Olha só, você investe 10 mil, você ganha um vale de R$1.000 para usar no Ponto. Tá? Então, o Super CDB é de 1% ao mês, dá pagamentos mensais, tem garantia do FGC se você investir até 250 mil, como todo CDB, prazo de 5 anos do Banco Pioneer. Seguinte, mas isso aqui é por tempo limitado, é um número limitado de cartões de presente, tá, gente? Então, tem que ser na sexta-feira, logo nas primeiras horas, para você poder ter a chance de ganhar esses R$1.000. Válido para todo o site do Ponto. Agora eu queria então voltar e falar um pouquinho com o Yuri Pavão sobre. Porque, assim, claro, Yuri, quem conseguir investir num CDB tão legal e ainda levar, quem conseguir ser um dos sortudos que ainda vai levar o Vale Presente, tá, pô, super no lucro. Mas mesmo só o produto Super CDB, ele tá muito bom, né? Que ele tá dando 1% ao mês. Queria que você desse uma geral dos produtos, do que significa 1% ao mês nessa conjuntura nossa em comparação também com outros produtos?
Boa tarde, pessoal. Então, falando um pouco aí dessa questão do CDB, do Super CDB do Pine, até em linha com o que o Mota falou, né, com esse aumento de juros, essa volatilidade que está dentro do mercado, né, a gente tem essa incerteza muito grande, principalmente porque o nosso mercado depende bastante de cenário internacional, aí de taxa de juros nos Estados Unidos, né, e também da nossa questão local também aqui, que está complicada, a inflação hoje, aí, como o Mota falou, no relatório Focus também aumentou, então a gente sempre tem que estar balizado para isso, né? Sempre tem que estar protegido para esses aumentos, né? Então, o ideal aí no momento a gente está com ótimos ativos de renda fixa, né? Começando pelo Super CDB, né? Eu acredito que seja uma ótima oportunidade, né? A gente estava com uma taxa baixa de juros até começo desse ano, aí, principalmente porque estava com uma demanda reprimida da pandemia, né? Então, a gente estava com a inflação fraca, depois a economia começou a voltar, a gente está começando a ter impacto do dólar também na inflação, né? Nos últimos meses, né? E aí a renda fixa voltou, né? Então, 1% ao mês, né? Voltou naquela época lá de 2014, 2015, né? Então, eu acredito que faça bastante sentido o investidor investir nesse tipo de ativo, até porque, de certa forma, é um rendimento garantido, né? E tem toda essa vantagem de não ter uma volatilidade de uma renda variável, né? E o investidor poder tá seguro, de certa forma, né? Além disso, também a gente está com uma promoção aqui, né? De Black Friday. E vai durar essa semana toda, né? Do dia 22 hoje, né? Segunda-feira.
Da LCI, né? Você vai falar, né?
Da LCI.
Então, tem o som. Coloca já na tela, enquanto o Yuri Pavão fala da promoção, coloca na tela, então, as informações da LCI de 300%. Aí ele dá o serviço todo aí para gente, por favor. Pode falar, Yuri. Vai falando que daí os
coloca. Então, essa da LCI eu vejo uma oportunidade muito interessante, tá? Eu acho que não faz sentido nenhum o cliente que abrir a conta aqui com a gente não entrar, tá? Porque vale muito a pena, 300% CDI agora, com o DI médio aí, tá a 7,75, a Selic, tá prevendo fechar 9,25 já agora na próxima reunião do Copom, ano que vem já tá, o Foco já tá prevendo 11,25, então essa LCI de 300% CDI, que é líquida, né, isenta de imposto de renda, então ela faz todo sentido, né, se você na verdade imputar um imposto, fazer o gross up, que a gente fala um termo comum aqui no mercado, dá um CDI, equivalente a um CDB bruto de 387% do CDI. Então, na verdade, a gente acredita que faça muito sentido entrar investir nessa LCI, tá? E é somente para clientes novos durante toda essa semana aí de Black Friday até sexta-feira, né, Denise?
É isso aí. Então, gente, quem está aqui nos assistindo, que ainda não é cliente, amigo, a hora é agora. A hora é agora. Ainda vou dar uma dica legal. Se você abrir a conta agora, você tem como entrar nas duas promoções, porque hoje você passa a ser cliente, você participa da promoção do LCI. Quando chegar na sexta-feira, você também pode participar da CDB, se for o caso. Gente, para participar da LCI é entre 10 mil reais. Exatamente. Sim. Tem a cobertura da FGC também. E para novos clientes, enquanto durar o estoque. Então, se você que ainda não é cliente, é momento de entrar aí agora. Sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, quem ainda não for cliente, gente, venha para a Genial aproveitar essa semana. Então, lembrando, essa promoção da LCI é a semana inteira. A promoção para quem já é cliente é na sexta-feira, né? Então, Yuri, daqui a pouquinho eu volto para você com outras perguntas de renda fixa, tá bom? Quem tiver pergunta de renda fixa, obrigado, pode mandar aqui no chat que eu vou repassar para o Yuri. Enquanto isso, eu vou passar uma para o Motinha, que é do Michael. Motinha, ele pergunta o seguinte: você pode mostrar o gráfico que correlaciona juros nos Estados Unidos e índice de commodities? Você já mostrou esse?
A gente mostra agora, a gente...
Joia.
Tá, então vamos lá. Ele falou juros, né? Ele falou juros com commodities, né?
Juros dos Estados Unidos com commodities.
Tá, eu vou pegar o juros de 5 anos, tá? Já pode ser o 10, aí se ele quiser propor alguma coisa enquanto a gente está digitando, eu vou para os 5 anos, que deu uma bela paulada hoje de novo, tá? Isso aqui é em um ano, a taxa de juros dos Estados Unidos. E vou pegar o índice de commodities da Reuters, que é, deixa eu me lembrar o código dele aqui, acho que é CRX, deixa eu ver, CRY, desculpa. CRY. não ajudou muito, não ficou legal. Que eu acho que o que está de diferente nesse mundo é você fazer uma correlação de juros com commodities, é que hoje a gente tem essa questão do petróleo, tá? É, não é normal o petróleo subir com taxa de juros subindo e principalmente com DXY subindo, tá? Isso não é normal. Eu acho que as commodities estão com uma precificação, não sei se a palavra é correta, é suja, mas muito influenciada pelo petróleo, tá? Quando você vê o DXY, teoricamente, com esse DXY subindo, da maneira que está subindo, olha isso aqui, senhores. DXY subindo da maneira que está subindo, não era para as commodities estar performando da maneira que performou. Vou até botar um mês, ver se fica melhor visualmente falando. Tá? É, não ficou legal, mas teoricamente dá para ver aqui que taxa de que juros subindo e o índice de commodities caindo, tá? Mas eu não estou preocupado com essa questão do petróleo, tá dando uma sujada no índice. Já aproveitando e pegando esse ponto, tá? Em termos de Brasil, é aquilo, senhor, enquanto essa novela não acabar, da PEC dos precatórios, a gente fica sujeito a qualquer notícia, qualquer informação. Teoricamente, tem grande chance de aumentar, dos R$400 virar permanente. Tá? Se virar permanente, vai ter que ter a fonte de custeio disso. Tá? A gente não tem resposta. Tá? O Senado quer que fique permanente, provavelmente vai fatiar, seria bom, mas, de novo, e ninguém tem a resposta clara. É difícil os investidores se animarem até o fim desse pesadelo que é os nossos números fiscais. Foi por causa desses números fiscais que o Brasil voltou a ser aquele Brasil que eu nunca mais achei que ia ver, que é um Brasil que paga juros de 10, de 12, de 13. Tá? Hoje que você tem de LCI, LCA, está muito cruel a competição. Tá? Não é à toa que, para mim, o que tem mais que seguir hoje é fluxo. Quando que as pessoas vão parar de sacar dinheiro de fundo dedicado à Bolsa e começar a parar de migrar dinheiro de Bolsa para renda fixa? Tá? Esse movimento continua impressionante. No pregão de quinta-feira passada, pessoa física, ainda bem, comprou R$47 milhões. É o segundo dia consecutivo que pessoa física comprou Bolsa. Tá? Tá saindo no mês 670, chegou a sair quase um bi. Tá? Então, para mim, o preço de ações brasileiras hoje tem muita coisa que não é conta. Tá? São gestores que são obrigados a vender. Tem ação já no Brasil com preço, com valor de mercado abaixo do seu caixa líquido. Tá? Ou seja, me passar que o mercado acredita que o caixa da empresa vai se queimar rapidamente, pode ser, mas eu acho que é muito mais clientes, que são, pessoas que são obrigadas a vender bolsa a qualquer preço, porque está enfrentando o saque. Tá? Acho que essa é a grande mensagem. E lembrando, essa semana vai ser bastante desafiadora. Tá? Quarta-feira vai ser um dia muito forte de informação, e principalmente na véspera do Thanksgiving. Tá? Então, a semana promete fortes emoções. Denise, desculpa.
Beleza, Motinha. Tem outra pergunta aqui para você, que é do... Vamos achar aqui. Do Luiz Antônio. Mota, pensando que é pouco provável o fechamento por aqui, diante do nível de fechamento de... Voltar à quarentena, né? Provavelmente diante do nível de imunização que estamos, você acha que podemos ter mais fluxo para o Brasil, já que lá fora está em níveis altos? Ah, ótimo, ou seja, vacinação vai proporcionar também que a gente receba mais fluxo de dinheiro, né, já que a gente está mais imunizado?
Eu acho essa ótima pergunta, porque realmente a gente nem tocou no tema da live, nessa live, mas o tema é a quarta onda, realmente está pegando na Europa. A Alemanha hoje sofreu... você vê, esse gráfico fala por si só, olha o número de pessoas na Alemanha, e voltou a ter casos também, aumentando bem em 3 estados americanos, Colorado, Michigan, e acho que Minnesota, tá? Que já tá deixando um pouco sobrecarregado as UTIs. Bom, o mundo está vivendo essa quarta onda. A gente pode fazer uma comparação com aquela onda de Covid que teve na Ásia ali em maio e junho desse ano, tá? E o pior dessa história inteira é que a gente está na porta do inverno. Então, vamos ver. A Angela Merkel hoje anunciou que está muito, muito... Nunca vi nada parecido também. Eu nunca vi nada parecido. tá? Que sugere que lá cada região da Alemanha é autônoma, mas ela fazendo pressão, sugerindo que as regiões autônomas comecem a decretar lockdowns. Holanda, mas não, eu não sei se isso é motivo do dinheiro vir para o Brasil. Qual é a expectativa para o Brasil ano que vem? A economia vai crescer quanto? A equipe do Zé Márcio fala em crescimento de 0,60. Tem casa importante falando em queda de meio. O Focus é 0,70. A gente vai ter um juros de 11, 12 ano que vem. Eu não sei se você tem essa notícia boa, que é linda, maravilhosa. Não sei se justifica a vinda, aumenta o fluxo de estrangeiro para cá. Eu acho que o fluxo estrangeiro ele deve continuar, porque a gente está muito descontado. A gente está perdendo aqui no ano. Ó, deixa eu ver se eu consigo expandir isso aqui. É vergonhoso essa tabela, é vergonhoso. A gente está perdendo no ano, ficou feio, vou pegar uma outra aqui. A gente está perdendo no ano a bagatela de 20% em dólar. A nossa bolsa está perdendo em 20% em dólar, 20,38. É muito vergonhoso, nada justifica isso. Tá? É, lógico que justifica a gente brincar de não ser um país sério, que na hora que tem a dificuldade, em vez de enfrentar e fazer as coisas tudo dentro do teto, não, se abre uma janela, se abre onde passa um boi, passa a boiada. O Ministério da Economia já afirmou que por causa da inflação acima de 10 esse ano, o espaço no teto vão ser 106 bilhões de reais. Tá? 106 bilhões de reais. E desses 106, vai 40 bi no máximo por auxílio emergencial. O resto tudo é festa, o resto tudo é fundo parlamentar, fundo eleitoral, é um pacote de bondades para toda a classe. É por isso que a gente está perdendo 20% em dólar e o próprio brasileiro está cansado, sabe? O brasileiro, acho que a gente está perto daquela capitulação, o próprio brasileiro já está abandonando, jogando a toalha, não aguenta mais. Mas o estrangeiro vê isso e fala, opa, isso para mim é oportunidade. E uma coisa muito importante, Brasil para o estrangeiro é como se fosse um criptoativo, é a pimenta da carteira deles. Se o Brasil perder 30%, em cima de 1%, 2% do portfólio dele, não vai machucar muito. Tá? Mas, em compensação, se der uma paulada, ajuda. Mas, de novo, o estrangeiro é o que compra Brasil, porque, primeiro, ele não é brasileiro, ele não tem patrimônio dele aplicado aqui no Brasil, tá? Não tem imóvel, não tem salário. Né? Ele só é um pedaço do seu portfólio, lá de 1%, 2%. E deixa lá, e nem se irrita muito com essa queda do Brasil, ele vai comprar mais. É assim que ele tem feito, tá? Tem aproveitado as quedas e comprado mais. E, de novo, muita empresa boa no Brasil a preços inimagináveis, tá? Essa é a grande verdade.
Beleza, Matinha. Ô, Yuri, seguinte, Celso pergunta qual seria o melhor papel de renda fixa para curto prazo.
Boa tarde, Celso. Tudo bom? A gente está com essa previsão de aumento aí do CDI, né? Então, a princípio, manter ativos pós-fixados na carteira em CDI sempre é o caminho mais interessante para curto prazo, né? Dado que a gente está com um cenário muito instável, ainda está com essa dúvida com relação à PEC dos precatórios, tem essa questão toda fiscal, né? Então, ainda tem uma instabilidade bem grande aí na curva de DI futuro, que o Mota falou hoje, né? Então, a princípio, a gente trabalhar com ativos pós-fixados em CDI sempre é o mais interessante. A gente está com ótimos ativos aqui na plataforma da Genial, algumas LCA, LCI, que são isentas de imposto de renda, né? Também estamos com alguns CDBs, tudo mais ou menos na faixa entre 115 e 120, os CDBs, as LCIs aí por volta de LCA, por volta de 97% de CDI, com vencimento curto, até um ano, seis meses, três meses. Então, dá para a gente conseguir boas taxas, mesmo em vencimentos curtos. Isso que é o grande diferencial, que normalmente a gente conseguia taxas boas quando a gente aumentava o prazo de investimento, né? Até por causa da duration do papel. Mas hoje, aí, com esses DI futuros batendo forte aí no curto prazo, a gente consegue taxas boas, sim, e a Genial está com esses papéis aqui disponíveis para investimento, tá?
Joia, Wesley pergunta se pode pôr mais de 10 mil na LCI.
Na verdade, não. De 10 reais até 10 mil reais, tá? Então, tem esse limite mesmo de valor, né? É uma LCI válida por 3 meses, então é de curto prazo. Ela vai aproveitar essas duas reuniões do cupom, essa de dezembro, provavelmente é de fevereiro do ano que vem, né? E tem toda essa proteção da FGC, que também vale bastante a pena, uma LCI emitida aí pelo Banco Genial. Então, na minha visão, faz todo sentido entrar e investir nesse produto. Então, Quem tem a oportunidade de abrir conta aqui na corretora, abra essa conta e faça esse investimento, que faz todo sentido aí investir nessa LCI, tá?
Joia, tinha uma pessoa mesmo que estava perguntando qual que era o banco emissor, é o Banco Genial, gente, é a emissão aqui da casa mesmo. E com relação aos limites de valores, vamos só lembrar aqui, pessoal, com relação ao Super CDB, porque você falou que a LCI é entre R$10 e R$10 mil, LCI para novos clientes. CDB, Super CDB, que é para clientes atuais, que é só na sexta-feira, quais são os limites aí?
A partir de R$10 mil até R$250 mil, né? Os R$250 mil, obviamente, é por causa do limite do FGC, né? Então, para a gente não ultrapassar e ficar descoberto, né? Então, para os 50 primeiros clientes que conseguirem investir, né? E aproveitar essa ótima oportunidade que a gente tem do CDB do Pine, né? Vão poder adquirir esse vale-presente aí lá na ponto, né? Então, vale bastante a pena, né? E fora isso, esse rendimento aí, ele paga rendimento mensal, né? Então, faz todo sentido ter um fluxo de caixa, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisa de fluxo de caixa e muitas vezes a gente não tem investimentos líquidos. Então, faz todo sentido ter esse fluxo de caixa também aí de 12% ao ano, aí que vai dar mais ou menos 1% ao mês, né? Mais ou menos isso, né?
Maravilha. Motinha, seu tchauzinho, papo blogueirinho, etc, etc, etc.
Bom, só primeiro, para quem quiser ler um pouquinho e entender o comentário que eu falei sobre as fintechs, entra no site do Brasil Journal, tá? Onde a Stone paga seguro de Zabo, o trader das fintechs está morrendo. Aí ele fala da Square, caiu 7% no início da tarde, da Duma na Índia, que caiu 40% desde o IPO, que foi quinta passada. Quem tiver interessado no assunto, dá uma olhada, que acho que é bem ilustrador, tá? E aquilo, empresas de longa duração estão com essa questão dos juros hoje, estão sofrendo bem, tá? Esse gráfico aqui mostra a relação entre empresas que não dão lucro, que é a branquinha, com aumento de juros, tá? É uma bela despencada. Então, acho que realmente o cenário está mudando um pouco e vamos ficar atento, tá? Eu queria agradecer enormemente mais de 600 pessoas conosco. Quem puder dar o like, a gente agradece, e a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Senhor, essa semana vai ser de forte volatilidade, tá? Eu estou curioso para saber como é que vai abrir o minério amanhã. Vamos ver se esse play da China aparece, dá um pouco de sustentação no minério. Vamos ver se as coisas melhoram um pouco, tá? Da minha parte é isso, Denise.
Maravilha, obrigada, Motinha. Gente, amanhã às 8h40 da manhã tem Morning Call com o Motinha e um convidado analista aqui da casa que vai participar com ele, e Juliana Andrade, 8h40 da manhã aqui no canal. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva de uma vez no canal para você não perder nenhuma novidade. Yuri, você daqui a pouco está na Assessoria Genial Live, né? Que vocês vão falar sobre o quê? Qual vai ser o assunto? Um pouco de tudo? O que vai ser?
Sim, vou estar lá na Assessoria Live. Na verdade, é uma mesa redonda, um bate-papo de mercado, né? Vou estar eu, o Heitor Bortolucci, né? Que é um analista aqui na Genial. Deve estar o Vitor também da mesa de operações. Então, a gente vai bater um papo a respeito do mercado, tirar dúvidas dos clientes e falar um pouco aqui dos produtos da corretora também, né? Então, vamos lá. Depois, aí, assessoria, logo em seguida também.
Valeu, gente, pessoal. Então, ó, quem está ligado aqui na Genial, quem ainda ficou com alguma dúvida com relação à promoção, pode se ligar aí. Ou que tiver com alguma outra dúvida também, pode se ligar aí na Assessoria Live Genial daqui a pouquinho, às 19h. Deilson Leite colocou aí para vocês nos links também, para vocês terem mais informações sobre os produtos, caso vocês queiram ler essas páginas que eu mostrei aqui, está tudo ali para vocês lerem no detalhe. Participem, né, gente? Participem, que é oportunidade de ouro. Então, um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem Assessoria Live. Eu volto amanhã. A Motinha volta ainda mais cedo, às 8h40 da manhã. Um beijo, gente. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.